Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer e hoje recebo Francisco Champs para falar do filme Guerra Civil em cartaz nos melhores cinemas. E aí, Champs, quem é você na fila do pão?
Oi, prazer estar aqui. Eu sou roteirista, sou criativo, sou estrategista, enfim, já tenho algumas carreiras, algumas vidas, mas hoje estou aqui como roteirista e fã dos filmes da A24.
Todos. Sempre um sucesso, garantia de sucesso. Então vamos para a sinopse para quem não viu esse filme. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House. I'm guess aware there's like a pretty huge civil war going on. Nos Estados Unidos, num futuro próximo, dois estados se rebelam contra o governo americano. Com a guerra interna declarada por esses exércitos, denominados Forças Ocidentais e Aliança da Flórida, jornalistas se esforçam para cobrir o evento e contar a história. O problema é que o caos se espalha com intensidade e a ideia de rumar para a capital americana expõe o potencial de perigo do conflito para os cidadãos. And justice for all. Go! God bless America. E aí, eu queria só começar com uma pergunta simples. Sobre o que é esse filme, Champs?
Boa, ótima. É, e já vamos começar com respostas diferentes, eu e você. Já imagino. Eu saí do cinema, e eu tô respondendo assim, porque o filme ele vai mudando dentro da gente, né? Ao longo do tempo. E eu saí do cinema com o pensamento de que era uma auto-reflexão de quatro pedaços que formam um jornalista, quatro faces de um jornalismo. Um jornalismo das antigas, digamos assim, um jornalismo de excelência, de prêmio, um jornalismo de adrenalina, de né, o paixão, e um novo jornalismo que está surgindo, que está nascendo, está tentando surgir ainda. Então, essas quatro faces do jornalismo se encontraram em um cenário e a gente está vendo um filme sobre os questionamentos dessas faces do jornalismo. E você?
Cara, eu vi muita polêmica porque o diretor não apostou na caracterização desses dois grupos que estão em conflito, né? Então, as maiores críticas que eu vi é que ele fugiu do debate, realmente, e que é um filme isentão e raso. Eu vou até ler um trechinho de uma crítica que fala assim: Guerra Civil é o tipo de obra em que a ambientação tá tão em primeiro plano, grita tanto um olha sobre o que eu tô falando, que camufla o quão pouco consegue entregar sobre o que se propõe a debater. A asepsia que domina sua carreira como diretor contamina e compromete o discurso ou a falta dele. É um filme que se predispõe a analisar o caos político atual, mas que parece ter ojeriza a falar de política. Então, eu não concordo com nada disso, não foi nada disso que eu vi no filme. Para mim, o filme se propõe a mostrar mais do que fazer textão, e eu acho isso muito bom. Já falei em vários Mamilos Cultura, eu tô cansada de qualquer produção cultural que é textão. Isso é muito preguiçoso. Em termos de arte mesmo, de fazer artístico, que é de te tocar não pelo racional, mas pelos sentidos, e de te fazer refletir, não necessariamente contando uma historinha, cara, é isso, assim, eu ando muito cansada desses textões. E o que esse filme faz é trazer boas perguntas. Eu amei o texto da Hollywood Reporter, esse foi o filme que eu vi, a crítica que eles fizeram, que é um filme que vai mostrar o limite dessa situação de que não tem diálogo. Porque a gente fica muito hoje em dia, né? Não, com essas pessoas não tem diálogo, com isso não dá pra dialogar. Tá bom, anjinho. Se não dialogar, a gente para onde, querido? Porque, assim, o diálogo é ruim, o diálogo é difícil, muitas vezes ele não resulta em nada, ele é repetitivo, ele é estressante, ele é tudo, tudo isso é. Só que quando ele deixa de ser uma alternativa, o que se tem não é nada fácil, gostoso e legal, né? E aí ele vai te dá uma crueza do que é uma guerra civil, né? Se a gente não conseguir se ouvir, se a gente não conseguir construir consensos de novo, olha para onde a gente vai parar. Esse é o risco real, porque é isso que faz você se mover, entendeu? É o risco real do perigo. Então, eu gostei...
Curiosamente, esse foi o backlash, foi a repúdio ao filme, né? Por que você não se posiciona? Por que você não está do lado, ou de um lado, ou do outro? Né? Então, acho que essa foi a coragem ou a loucura de fazer esse filme, de apostarem nesse filme.
Não, e não é nem que ele não se posiciona, porque ele só não quer falar sobre isso, ele está propondo uma outra conversa. Uma conversa em que você não entra no filme automaticamente identificado com uma tribo, em que não é fácil identificar, ah, eu pertenço a essa tribo, né? Então, assim, não tá claro quem são os bons, os...
Não tá nada claro. Tem um comentário, Ju, desculpa te interromper, perdão. É que é irresistível. O principal comentário do Letterboxd sobre o filme é... Que diabos o presidente fez para unir a Califórnia e o Texas?
E não é sobre isso, essa é a questão, entendeu? Eu uni a Califórnia e o Texas para você não pensar que é republicanos contra democratas. Eu falei pro Merigo, o que a ficção científica faz? Que eu passei a gostar de ficção científica porque eu falava assim, ah, para que isso, né? A gente já tem tanto problema em mundo real e a gente fica inventando outros mundos. A ficção científica te tira os referenciais para que você fique perdido e você possa olhar com novos olhos para os mesmos problemas. Ali você encontra respostas que você não via antes. E aí você volta para sua realidade. É isso que o cara tá tentando fazer, pô. Entendeu? Eu vou tirar os seus... Ó, não é bonzinho Texas e Califórnia. Não é isso. Abre mão disso um pouco e vamos refletir sobre uma outra coisa. É isso que o cara fez e eu achei que ele fez muito bem. E não é que ele é isentão, porque ele se posiciona. Olha isso. O presidente atira contra a própria população. O presidente, ele tá alinhado com ditadores. Quando eles falam, né, dão exemplos, ele tá alinhado com ditadores.
Sim.
Ele é o mal a ser combatido, tá claro. Ele vai ser derrotado, ele vai, né, e não vou falar mais. E, gente, ele é um humorista, né, o Sim. ator... Pô, cara, ele tá lá, só não tá lá. Só não tá lá do jeito que você quer ver, mas tá lá, ele tá posicionado, entendeu?
É, eu, assim, eles... Acho que tanto a produtora quanto o diretor, os criadores, eles sabiam que pra uma parcela da população, você não tem muita conversa, você não vai conseguir conversar. E meio que a gente tá nessa realidade há algum tempo, nessa caverna do dragão, que é... Sei lá, um terço, independente do argumento, para um terço do país você não vai conseguir dialogar. É, então eles saíram disso e aí eles foram colocar o ponto de interrogação nos outros dois terços, né? Tanto que a produtora, o primeiro post que eles postaram, assim, em stories, em TikTok e Instagram, após o lançamento do filme, foi uma coletânea, um print de notícias em sites conservadores e sites liberais. E os dois atacando, né? Então,
gente, parece tanto pergunta. Mamilos isso. Tanto. Eu saí de alma lavada, porque eu falei, cara, a gente se sente muito sozinha a maior parte das vezes. Que a gente até sentia que a gente tinha uma audiência que estava muito na mesma balada. As pessoas também cansaram. A gente está completando 10 anos. 10 anos falando a mesma coisa, entendeu? Dobrando a aposta no diálogo. E cada vez as pessoas estão mais cansadas e não querem diálogo. Agora, eu te fiz essa pergunta antes da gente ligar o play. Na hora que eu vejo todo mundo se organizando para derrubar esse tirano nos Estados Unidos... e o preço que se paga pelas coisas chegarem neste ponto, eu te pergunto, Champs, se tivesse uma guerra civil, você se garantia?
Não, se não fosse uma guerra decidida por memes ou Fortnite, eu certamente não teria chances, ou boa chance de proteger minha família aqui.
Pois é, eu também não, Champs. Então faz muito sentido que eu dobre a aposta no diálogo, você não acha?
Sim.
Já que eu não tenho nenhuma chance de sobreviver ou de tentar uma supremacia através da força, faz muito sentido que eu pense, mesmo nesses 30% de pessoas que estão calcificadas, o que é possível fazer, como a gente faz redução de danos? Porque eu tenho que acreditar que a gente consegue manter uma democracia, porque... fora disso, na barbárie, eu não sobrevivo, entendeu?
Exato. Eu tive alguns momentos nesses últimos anos, acho que todos nós talvez vivemos um pouco em cada parte dessa guerra civil proposta no filme. Eu, de 2018 para a pandemia, em um momento de isolamento, uma depressão, né, com o estado atual das coisas, com as mortes, eu morava em São Paulo, eu acho que eu teria uma reação muito mais, talvez, aguda, agressiva a esse filme. Então, quando eu vejo a crítica do tipo, você tem que se posicionar, você perdeu uma chance, eu entendo, eu sei de onde vem, porque eu já estive nesse lugar, né? E era um lugar muito ruim. Então, quando eu vejo a crítica, eu penso, olha, é uma escolha, né? A escolha do criador. Se você tem esse pensamento, é a sua chance de fazer. Você não pode cobrar de outra pessoa que ela pense como você, né? Que ela aja como você. E aí, por exemplo, hoje em dia eu estou em outro lugar, né? Eu moro em outra cidade, eu moro no interior de São Paulo. Hoje, em outra cidade, eu claro, outro governo, tem uma relação com as pessoas mais civil, mais de dar bom dia, de encontrar, sabe? Parece que dá uma paz de você conseguir falar com outra pessoa sem se preocupar, sem ter essa tensão da guerra civil. Então, assim, eu entendo esses lados, essa animosidade pela resposta do filme e essa cobrança pelo filme, mas também respeito muito e gosto também dessa escolha de, ó, a questão tá com vocês, o filme é isso, né? Agora, se vocês vão exigir de um lado ou de outro, ou alguma coisa que vocês queiram ver sangue, aí é com sangue a mais, aí é com vocês.
Eu queria passar por um negócio que você falou no início do jornalismo, porque foi o Merigo que trouxe isso pra mim, né, quando acabou o filme, porque eu tava tão tomada por essa questão do diálogo, do limite, do que acontece quando, assim, é isso que vocês querem? Tá aqui, ó, é assim. Que eu não tava tão, não fiquei tão movida com a questão do jornalismo, e o Merigo tava falando, é que olha só que os jornalistas são abutres de tragédia. Eu falei, não, tem um filme, né, com o Jake Gyllenhaal, que é o abutre, que pra mim discute bem, um filme pra discutir jornalismo, criticar o jornalismo é esse.
Filmaço.
Só que falando com ele, eu fiquei pensando, são conversas diferentes, na real, porque se você pensar, qualquer profissão tem maus profissionais, más práticas, desvios, que a gente não deveria caracterizar essa profissão, ou a importância que ela tem na sociedade, por esses desvios. Só que nesse filme a gente vê um tipo diferente da que o Abutre propõe, porque o olhar tá justamente nos mais virtuosos, nos mais premiados, nos mais admirados, nas referências. Pra mim, tá? Como eu vi o filme, como eu assisti, não é um questionamento sobre a importância do papel social que esses jornalistas exercem. Porque pra mim tá muito claro na importância que cada soldado dá pra defender os jornalistas, entendeu? Na obediência incondicional quando o jornalista manda parar num momento crucial. Por que que eles fazem isso? Porque importa contar a história. Mesmo nos piores momentos e talvez ainda mais nesses momentos. A gente precisa de registro. Então eu não acho que o filme critica isso. O ponto é o quanto que essa necessidade cobra do indivíduo. Que é a mesma discussão que a gente tem hoje com a moderação humana do esgoto da internet. Precisa fazer, não dá pra deixar só a máquina moderando, tem que ter gente. Mas, meu Deus do céu, olhar o pior que a humanidade é capaz de produzir na internet, um ser humano que é exposto a isso, olha o custo que tem. Tem que fazer, mas como que lida com isso, né?
Sim.
E aí é isso, a gente morre um pouquinho.
Talvez você não tenha pensado isso de imediato, porque você já vive no jornalismo mais do que eu, com certeza. Então, talvez você já tenha... isso tenha sido um pouco dentro do óbvio para você e me saltou mais os olhos. Por quê? Eu gosto dessa autorreflexão. Eu acho que todo mundo e todas as áreas e todas as profissões, todos os setores precisam de um pouquinho, né? E me lembra um outro filme que inclusive foi até bem indicado, se chamava Entre Mulheres, né? Há alguns anos atrás esse filme era o Women Talking.
Maravilhoso.
Que também era um filme de autorreflexão. Então você coloca figuras diferentes, porque todo grupo, todo movimento, todo partido, empresa, tem pessoas com, né, com com perfis bem diferentes, só que elas precisam ter um motivo em comum, um objetivo em comum.
Uhum.
E esse objetivo é maior do que essa diferença. O entre mulheres eram as mulheres discutindo o seu papel dentro desse novo feminismo. Era um filme alegórico, né, um filme de época, mas era para uma discussão hoje. E eu acho que o Guerra Civil consegue fazer isso com o jornalismo em certo modo, que é, olha, tá aqui quatro faces nossas e elas vão ter que lidar com esse mundo em guerra. Só que, no final, todas elas são peças de um propósito maior, né, do jornalismo, que é ir atrás de uma verdade, né, ir atrás dessa... E até o fato da personagem principal, a Kirsten, eu esqueci o nome da personagem já. Ela se move no filme meio sem luz, né? Sem vida.
Não, total, assim. É que pra mim, é o negócio da banalidade do mal, é o negócio da alienação, assim. O que contam pra ela é que se o seu propósito é mudar a realidade ou diminuir a injustiça ou diminuir a violência, você é uma peça muito pequenininha numa corrente muito grande, né? Então, tem ativista, tem político, tem eleitor, tem investigador, tem investidor, tem militar, tem acadêmico, enfim. A cadeia para mudar a realidade é enorme, você é só um elo. Então, é nisso que ela se pega quando ela fala, minha parte é tirar a foto, promover conversas para que as pessoas saibam que isso nunca deveria acontecer. Quando ela vê isso acontecendo, ela fala, minha vida inteira não significou nada. Você assiste 120 minutos de uma mulher que é um fantasma se movendo ali. Porque o propósito dela tá arregaçado, entendeu?
Ela já é o propósito, a luz dela, né? A luz na profissão e a meio que a fé na humanidade, né?
É.
Ela já perdeu ali. Então a gente tá vendo ali uma pessoa, a gente tá acompanhando a trajetória de uma pessoa que perdeu um pouco a fé na humanidade.
Um pouco não, toda.
E tá em busca disso. Tá em busca disso. E em certo nível, todo mundo pode se identificar um pouco com isso, né? Por mais que você pode ser o Steven Pinker, que, né, que tem os livros, por exemplo, de visão super otimista e tudo mais, com certeza ele também se questiona um pouco. Peraí, né, quando eu olho os dados aqui, às vezes tem, né? Então, será que tem chance essa humanidade? Então, todo mundo em algum nível se identifica com isso.
Mas é que eu acho que ele trabalhou muito com arquétipo, né? Então, assim, ela é a mestre Jedi, sabe, experiente, muito poderosa, que vai treinar um jovem padawan muito talentoso, mas ainda frágil e inexperiente. E aí você vai ter essa disputa do Yuvão com o Salomão, né? Que é da geração antiga e a geração nova. Enquanto a geração nova acredita que tá acontecendo um marco na história, nunca antes, nesse país, e a gente tá mudando o mundo e as coisas estão mudando, os velhos acreditam, como Salomão, que não tem nada de novo embaixo do sol, que é tudo uma repetição, entendeu? Que eu já vi esse filme várias vezes e eu sei como é que ele termina e é muito triste. É muito triste porque tudo é uma quimera, toda a luta humana, todo o esforço que a gente tem de construir é construir um castelinho na beira da água. Vem, de tempos em tempos, a cada década, a cada geração, sobe a maré e é terra arrasada de novo, saca? Então, assim, o filme tá muito carregado disso, muito carregado.
E nenhum desses quatro tipos, desses quatro personagens e visões de mundo, nenhum deles tá totalmente certo e totalmente errado. Todos eles sabem um pouquinho, mas não, né, não tem a... E eles precisam um do outro. E aí a parte que agora o resolvente me cancela e eu dei cambalhota pra trás, se eu disser que esse filme, ele é, no tipo de filme, no gênero de roteiro, ele é como o Entre Mulheres ou como One Piece, que é um desenho de pirata, sabe? Porque é a busca, é a união de pessoas com visões de mundo completamente diferentes, com habilidades diferentes, e elas se juntam e vão, pegam a estrada, vão pro mundo atrás de um sonho, atrás de um tesouro, né? Atrás de uma... que parece algo material, mas no final, ter caixão não tem gaveta.
Mas é engraçado você falar que tem mais a ver com One Piece pra mim mesmo, porque eles estão em busca de um tesouro mesmo, né?
Sim.
Eles querem o furo, eles querem a foto, eles querem a declaração, eles querem... Tem um pote de ouro no fim do arco-íris. É muito uma quest dessas, assim. Ah, eu vou pegar o objeto mágico, eu vou pegar o... né? E que, claro, que a história toda se desenrola não no objeto mágico, mas na jornada, sempre.
E a verdade é um objeto mágico hoje, né? Assim, e que...
Nossa, talvez o mais. É. Talvez o mais mágico de todos, né?
E talvez mais raro, né? Em um momento em que o mundo se não consegue concordar sobre o que é verdade, o que é factual, né? E quando a gente começou a discordar sobre o que é verdade universal, isso virou um bem raríssimo, isso virou um tesouro, isso virou uma coisa muito complicada.
Muito bem, Champs, eu acho que a gente já deu motivo suficiente para as pessoas assistirem e discordarem completamente de tudo que a gente falou, que na verdade é uma grande bobagem.
Xingarem. Né?
Porque eu acho que, assim, eu falei com você que eu acho que esse filme não é um filme de mamilos cultura, é um mamilos debate, porque ele abre conversas profundas, densas, importantes, ele abre boas perguntas, e é o que eu mais gosto na arte. Se ele fez... bem, mal, a gente vai falar da técnica, não sei, me importa muito pouco, eu me mobilizo muito pouco por isso, mas se ele me faz perguntas, é o que você falou, ah, eu saí pensando uma coisa, depois eu pensei outra, depois eu li uma crítica, pensei outra, pra mim esse é o melhor tipo de filme, e eu acho que assim, eu fiquei deveras impactado.
Certamente, quando a gente reassistir esse filme daqui 2 anos, já vai ser outra coisa.
Com certeza.
No modo em que a gente tá vivendo...
Eu espero que melhore, mas tenho poucos elementos para apostar nisso.
Abdicando de esperar. Eu não quero mais esperar.
É uma
porque
boa.
Todas as vezes que eu esperei foram decepção. Né? Foram uma decepção. Então.
Bora construir, né? Estamos aqui há 10 anos construindo esse debate possível, esse diálogo possível. E eu dou a proposta. Eu dou a proposta, quanto mais difícil ficar. Mas eu dobro a aposta que a gente tem que conversar, porque a alternativa é horrível demais. Ela é insuportável para mim, ela não existe para mim. Então eu vou conversar com todo mundo, inclusive, mesmo com quem nem tá muito afim. Eu vou encontrar, vou investir a minha energia em buscar caminhos de interessar as pessoas na conversa. Porque para mim é o único caminho
aqui,
que existe.
Eu tô nessa, me conta comigo aí que eu quero, ó. Tô no interior, conversem comigo aí na capital. Daqui a pouco eu tô de volta na capital conversando com o pessoal do interior. E pessoal da A24 também, se quiserem tomar um café, vamos tomar um café.
Boa. Champs, muito obrigada e até a próxima.
Eu que agradeço, gente.